urna eletrônica, modelo 2020,
que está sendo testada por professores e pesquisadores da Escola Politécnica da USP. Testes anteriores foram feitos com o modelo de 2015, não é? E a avaliação dos equipamentos, ela está prevista em um convênio firmado pelo tribunal e a universidade. Então a gente vai entender um pouquinho melhor que análise técnica é essa, que vai nos dar informações importantes, segurança, né? Confiabilidade para as eleições de outubro. E eu converso com o professor Wilson Rudier, da Escola Politécnica da USP, responsável, está à frente deste projeto de parceria. Professor, eu começo lhe perguntando o seguinte: qual foi o critério de escolha dos pontos a serem testados, para a gente entender exatamente o que é que está sendo feito? Vocês estão num convênio desde o ano passado, fazendo vários testes, mas desta vez com a urna modelo 2020, é isso?
Correto. O Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores, o LARC, da Escola Politécnica da USP, recebeu uma demanda do Tribunal Superior Eleitoral para testar as urnas eletrônicas modelo 2020. Esse modelo de urna eletrônica ficou disponível para teste somente após ter sido encerrado o último teste público de segurança, em novembro de 2021. Para atender essa demanda, o LARC definiu um processo de avaliação baseado numa análise de segurança que buscou identificar vulnerabilidades, pontos de atenção e melhorias que poderiam, de uma forma ou outra, interferir ou contribuir para aprimorar a operação do sistema eletrônico de votação. A gente entende por vulnerabilidade do sistema alguma situação que possa comprometer o sigilo ou a integridade dos votos de um eleitor. Esse daqui é o grande problema que nós temos que testar e procurar achá-lo, se é que ele existe. Por outro lado, nós definimos por pontos de atenção situações em que se observa que um sistema ele não está de acordo com a sua especificação ou com recomendações de melhores práticas de segurança, pois levam a um comportamento indevido, ocasionado por uma imperfeição ou num arquivo de configuração, num pedaço do software ou uma parte do hardware. O resultado disso é um funcionamento que, embora não ideal, ele não interfere na destinação, integridade e ou anonimato dos votos dos eleitores. Então, é um ponto que merece alguma atenção, mas ele não causa nenhum comprometimento com, como eu destaquei, com a integridade e o anonimato dos votos. Adicionalmente, nós identificamos também melhorias que, embora não caracterizem nem ponto de atenção, nem vulnerabilidade, de alguma forma elas podem contribuir para aprimorar as funcionalidades que estão sendo testadas. Então, um dos objetivos principais, né, desse conjunto de testes foi de fazer com que ela fosse exposta à maioria dos ataques relevantes que aconteceram em testes públicos de segurança realizados pelo TSE no passado. Já que a urna não teve condições de participar agora desse teste público de segurança, nós procuramos analisar os testes públicos de segurança que foram realizados no passado. E dentro dessa análise, nós fizemos um levantamento histórico. Fizemos uma análise sistemática das estratégias que os investigadores e pesquisadores utilizaram e foram adotadas por essas pessoas que participaram dos testes públicos de segurança anteriores. E destacamos aquelas que tenham obtido algum grau de sucesso, ou seja, as mais relevantes. Adicionalmente, o segundo critério que nós usamos foram levantamento e identificação de estratégias comuns na literatura científica e técnica para avaliação de segurança de sistemas computacionais. E, por fim, acolhemos sugestões de testes feitas por diversos pesquisadores e investigadores brasileiros, parceiros da USP, locados em outras instituições. É claro que dentre essas sugestões nós selecionamos aquelas cujas implementações eram compatíveis com o prazo e os recursos dessa atividade de avaliação. Então, desse jeito, a gente procurou definir um conjunto de testes que pudesse ser considerado comparável ao que seria obtido se a urna modelo 2020 tivesse participado de todos os TPS anteriores.
Professor, só deixar claro, esse modelo é o que será utilizado nas eleições? Essa urna?
Sim, sim.
Exatamente.
Serão utilizados dois modelos.
Dois modelos?
2015, dois modelos. O modelo 2015 e o modelo 2020. Modelo 2015 já havia participado dos TPS, tá certo? O modelo 2020, como eu lhe falei, ele ficou pronto de fábrica somente após novembro de 2021.
Claro. Tá?
Então, não teve condições de passar no TPS anterior, por isso, esses critérios que nós escolhemos para poder testar a urna, de tal forma que fosse um critério, um conjunto de testes representativos, né, como se a urna tivesse de fato passado não só pelo último TPS, mas como todos os anteriores.
São classificados os achados durante esse teste, né? E aí o resultado geral do teste também eu quero saber, né? A gente está curioso para saber o que, que vocês encontraram.
Perfeito. Ao longo de 45 dias, os testes foram criteriosos e rigorosamente aplicados, viabilizando a investigação tanto dos aspectos de hardware como de software da urna eletrônica. E após a aplicação desse conjunto de testes, obtivemos os seguintes resultados. Não se achou nenhuma, zero vulnerabilidade ou falhas. Foram localizados 5 pontos de atenção e foram identificadas 19 melhorias. Tendo passado por esse conjunto de testes, sem que qualquer vulnerabilidade ou falha tenha sido identificada. Lembre que o conceito de vulnerabilidade são aqueles problemas que possam afetar a integridade ou anonimato dos votos. Então, pode-se concluir que a urna eletrônica modelo 2020 preserva todas as proteções existentes nos modelos anteriores das urnas eletrônicas que são dotadas de hardware de segurança, criando assim o que a gente caracterizou um cenário similar de resistência a ataque. Tem um outro detalhe que a gente notou também, a gente não procurou só achar problemas. Com esse modelo de urna, ele possui um processador um pouco mais veloz que os modelos anteriores. Então, notou-se também que as funções tradicionais do sistema de votação são realizadas com maior celeridade. Então, esses dois pontos que eu destaquei aqui caracterizam os nossos resultados de teste.
E esse relatório já foi entregue, né, professor?
Foi entregue ao TSE. Eu estou falando com você, nós entregamos o relatório na sexta-feira passada. Final desse mês agora, final de agosto, deve-se fazer o processo de lacração do software, que é aquela versão que vai ser lacrada em cerimônia pública para ser posteriormente carregada nas urnas. É importante destacar também, Roxane, que nós tivemos esses 45 dias de trabalho intensivo, nós tivemos acesso pleno ao código-fonte da urna. Então, nós não só testamos a urna, como investigamos e mergulhamos em todo o código-fonte da urna. E essa análise bem mais extensa, é feito um teste público de segurança, normalmente se faz em 3, 4, 5 dias. Tá certo? Nós fizemos os testes em 45 dias. Portanto, nós tivemos condições de mergulhar muito mais a fundo.
Inclusive, explica o que é o código-fonte, professor.
Então, o código-fonte são exatamente uma sequência, um conjunto ordenado de comandos, né, que chama instruções, que são passadas ao processador ou aos processadores que estão dentro do sistema. Seguindo essas instruções, eles realizam as funções que são definidas e especificadas para o sistema eletrônico de votação.
É a base de tudo, né?
De tudo, exatamente. Então, nós fomos investigando esses comandos. Veja, é isso que a gente chama de software, os programas que rodam na urna. É um conjunto de programas bastante extenso, tá? Eu posso lhe dizer que são milhões de linhas de código. Depois dessa análise, nós pudemos observar, e acho que cabe destacar isso daqui, que de uma forma mais detalhada, a gente pode fazer alguns comentários sobre esse código-fonte. Em termos de segurança, nós concluímos que encontra-se num bom estágio de maturidade. E isso se baseia no fato de que a navegação pelo código-fonte pode ser realizada com uma certa facilidade. Apesar disso, a investigação foi bastante desafiadora por conta de três motivos. O primeiro, do tamanho do código-fonte, como eu falei, alguns milhões de linhas de código. O segundo, de alguma heterogeneidade de estilo observada. É lógico, porque um programa tão grande, você tem múltiplos programadores escrevendo. Uhum. Então, a gente notou essa heterogeneidade de estilo. Terceiro, de alguns trechos que parecem conter código legado, que vieram de urnas de modelos passados, que poderiam ser reescritos para melhor legibilidade. Então, nós passamos esses comentários.
Muito bem. E para concluir, o senhor disse, olha, garantida a inviolabilidade do voto individual de cada um. É isso que está garantido nesse teste de segurança. É isso, perfeito, professor?
Correto, correto mesmo.
Porque isso dá uma tranquilidade às pessoas, né? O nosso processo nunca foi tão questionado, tão avaliado, sempre foi muito analisado tecnicamente, não é? Isso nada disso é uma novidade, é uma continuidade de um trabalho que sempre foi realizado, né, professor?
Claro.
Importante
claro,
dizer isso.
E é fundamental destacar que o código-fonte, que são as instruções que executam a funcionalidade do sistema de votação, ele está disponível a quem quiser inspecioná-lo desde o ano passado. E adicionalmente, nós aqui na USP recebemos esse código-fonte de forma integral, tá certo? Assim como outras universidades também receberam nesse processo. Então, é uma atitude que demonstra a transparência do que está acontecendo dentro da urna eletrônica. Como eu falei, é uma atividade desafiadora por causa do tamanho, mas nós conseguimos navegar com uma certa facilidade e conseguimos entender cada um dos pontos que eram relevantes para se poder fazer essa análise e esses testes de segurança.
Muito bem. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos prestados pelo professor Wilson Ruggiero, da Poli, que está à frente aí desse trabalho de parceria firmado com o TSE e a universidade para análise técnica de segurança. Tudo isso está sendo testado e vale para as eleições de outubro. Sim, professor?
Claro. Não, eu gostaria só, Roxana, aproveitar aqui, estamos conversando sobre esse trabalho tão importante, e de mencionar a eficiência e a seriedade com que a minha equipe mergulhou nesse processo, tá certo? Eu queria tornar público, de fato, esse reconhecimento do pessoal, que nós tivemos um prazo muito curto, mas devido à dedicação e à competência da nossa equipe, a gente conseguiu navegar nesses milhões de linhas de código e chegar nessas conclusões importantes para a nossa democracia e para o processo eleitoral em si. E agradeço a oportunidade de estar conversando com você sobre esse assunto tão importante.
Sempre, professor, espaço garantido. Muito obrigado.
Ok, obrigado a você.